Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 15. O paquete havia entrado, na véspera, às 2 horas da tarde, fundeando com um tiro, a todo o litoral da cidade respondeu com um grito alegre de chegou vapor. E desde esse momento, Ana Rosa pôs sobre um de um assalto constante que a punha enferma. Sabia que nele se iria Raimundo para sempre. A Raimundo que ela tanto amara e tanto desejara. Todavia, era preciso deixá-lo partir, sem uma queixa, sem uma recriminação, porque todos, até o próprio ingrato, assim o entendiam. E que loucura de sua parte estar ainda a pensar nessas coisas. Pois já não estava porventura tudo acabado, para que então mortificar-se ainda com semeão de doidice. Não obstante instante, preferia perdoar-lhe tudo, antes que ele se partisse para nunca mais voltar. Passou uma noite horrível à procura de um motivo, um pretexto qualquer para absolver o amante. Sentia uma irresistível vontade de fazer de si uma vítima resignada capaz de comover o coração menos humano. Já não o queria, não contou com ele para mais nada, por Deus que não contava. Mas desejava vê-lo arrependido de tamanha ingratidão, humilhado, triste, padecendo por fazê-la sofrer daquele modo e confessando as suas culpas e essa sua crueldade. Oh, se ele me tivesse dado coragem, monologava a mísera, o que eu não faria. Porque eu amava muito, muito sim. É preciso confessar que o amava loucamente. Mas aquele silêncio. Que digo eu? Desprezo, aquele desprezo insultuoso por mim, que era toda a sua, colocou-o abaixo dos outros homens. Pois então ele, tão nobre e tão leal com todos, devia proceder assim comigo. Abandonar-me em semelhante ocasião, quando sabia perfeitamente que eu precisava, mais do que nunca, da sua energia e da sua firmeza. Desconfiaria de que não o amava? Não. Falei-lhe com tanta franqueza. E ele sabe perfeitamente que pode fingir o que lhe disse, o que chorei. Sim. Sim, tinha plena certeza, o miserável. O que lhe faltava era amor. Nunca me estimou sequer. Ou pensaria ele que eu seria capaz, como as outras, de sacrificar meu coração aos preconceitos sociais? Mas então, por que não me falou com franqueza? Não me escreveu ao menos? Não me disse que também sofria e não me deu ânimo? Porque juro, tivesse eu possuísse só meu, como marido, como escravo, como senhor, a tudo mais desprezaria. Juro que desprezada. Quem provará o resto? E o que eu não seria capaz de fazer por aquele ingrato? Aquele homem mau e orgulhoso? E Ana Rosa soluçava, sem conseguir conciliar o sono. 6 da manhã estava de pé e vestida no seu quarto. Manuel tinha saído a invocar o cônego para o embarque de Raimundo. Maria Bárbara, ainda de rede, preparava os seus cachos de seda, mirando-se num espelho que a Brígida segurava com ambas as mãos, ajoelhada defronte dela. Havia em toda a casa o triste constrangimento dos dias de enterro. Ana Rosa, ao aparecer na varanda, trazia os olhos muito pisados e a cor desbotada, um ar geral de fadiga espalhado por todo o corpo e 2 rosetas de febre nas faces. Serviram-lhe uma canequinha de café. Onde está vovó? Perguntou ela com a voz fraca. Está lá para dentro, respondeu o moleque cruzando os braços. Olha, Benedito, diz-lhe que está bom. Não lhe digas coisa alguma. E, arrastando vagarosamente a cauda do seu vestido de cambraia e dando as suas tranças castanhas, pesadas e fartas ondulações de cobra preguiçosa, ia voltar, toda irresoluta, para o quarto, quando se deteve com medo de ficar lá dentro, sozinha, com a impetuosidade do seu amor e a feminilidade da sua razão. Agora causava-lhe terror o isolamento, receava que lhe faltasse coragem para cagar decentemente com aquilo, desfalecera-lhe de toda a energia, que ela afetetara até aí. Ao contrário da véspera, precisava naquele momento ouvir dizer muito mal de Raimundo para poder consentir em perdê-lo, sincar com o coração inteiramente despedaçado. Compreendia que precisava de alguém que a convencesse das qualidades de semelhante impostor, alguém que a persuadisse, por uma vez, de que o miserável nunca merecera, de que de fora sempre um indigno, alguém que a obrigasse a detestá-lo com desprezo, como a um ente nojento e venenoso. Precisava afinal de uma caridosa, que lhe arrancasse de dentro, a pura força, aquele amor, como o médico arranca uma criança ferro. E no entanto, por mais ao que aclamassem as circunstâncias, e por mais forte que taeta de gris do raciocínio, seu coração só queria perdoar e atrair o seu amado e dizer-lhe francamente que, apesar de tudo, a estremecia ainda como sempre. A realidade estava ali a exigir, em honra do seu orgulho, que tudo aquilo se acabasse sem um protesto por parte dela, a exigir que Raimundo partisse, que se fosse por uma vez, que Ana Rosa ficasse tranquila, ao abrigo de seu pai. Mas uma voz chorava ali dentro, uma voz fraca de órfão desamparado, de criancinha sem mãe, a suplicar-lhe em segredo, com medo que não estrangulassem aquele primeiro amor, que era a melhor coisa de toda a sua vida. E esses vagidos, tão fracos na aparência, suplantavam a voz grossa e terrível da razão. Era preciso ouvir muitas e muitas verdades contra aquele ingrato, para suportar tamanha provação sem sucumbir. Era preciso que uma lógica de ferro em brasa a convencesse de que aquele homem mal a amara e nunca a merecera. Mandou o escravo chamar a avó. Benedito foi ter com uma Maria Bárbara, e a moça ficou só na varanda, encostada à ombreira de uma porta conter, e reprimir nos soluços os ímpetos dos seus desejos violentados, como se sofreasse um bando de leões feridos. Um tropel de passos rápidos, que vinham da escada, sobressaltou-a. Ia fugir, mas Raimundo, aparecendo de improviso, suplicou-lhe com a voz tomada pela comoção que o escutasse. Ana Rosa ficou estática. Não nos veremos mais, nunca mais, balbuciou Zumou empalidecendo. O vapor sai daqui a poucas horas. Lê essa carta, depois que tiver partido. Adeus. Entregou-lhe uma carta e, sentindo que lhe fugia de todo ânimo, e aí há de ser muito confuso, quando se lembrou de Maria Bárbara. Perguntou por ela, que acudiu logo, e ele despediu-se, sem saber o que dizia, gaguejando. Ana Rosa, defronte de ambos, conservava-se imóvel, parecia estonteada. Não dava uma palavra, não respondia, não apresentava uma objeção. Adeus, repetiu Raimundo. E tomou, a mão que Ana Rosa tinha desamparada e mole, apertou-a nas suas com sofreguidão, e sem se importar com a presença de Maria Bárbara, levou-a repetidas vezes à boca, cobrindo-a de beijos rápidos e sequiosos. Depois desgalgou de uma só carreira a escada, dando encontrões pela parede e tropeçando nos degraus.
Ah!
Gritou a moça com um gemido. E abraçou-se a Vaevran, dando toda numa convulsão de soluços. O rapaz saiu e achou-se no meio da rua, distraído, atetado, sem saber bem para que lado tinha de tomar. Ah, precisava ainda fazer algumas compras, cã. Posse a aviá-las. Nem havia tempo a perder, correu às lojas. Mas, independente da sua vontade e do seu discernimento, dentro dele alimentava-se por conta própria uma dúbia esperança de que aquela viagem não se realizaria. Contava topar com qualquer obstáculo que a transtornasse. Confiava num desses abençoados contratempos que nos acudem muito a propósito. Quando, a despeito do coração, cumprimos o que nos manda o dever. Desejava um pretexto que lhe satisfazesse a consciência. Entrou em várias casas, comprou charutos, um par de chinelas, um boné. Mas fazia tudo isto como por mera formalidade, como que para justificar-se aos seus próprios olhos. Cada vez mais abstrato, sem prestar atenção a coisa alguma. Foi ao armazém, em que mandara, logo ao romper do dia, depositar as suas malas. Contava, ao entrar aí, receber a notícia de que elas já lá não estavam. Que alguém as havia reclamado, que alguém as roubara. E esta circunstância lhe impediria de sair por aquele vapor. Mas qual? Todos os seus objetos se achavam intactos e respeitosamente vigiados. Mandou carregar tudo para a rampa e seguiu atrás, esperando ainda que na agência lhe dariam a notícia de que a livre viagem fora transferida para o dia, pois esguim. Não havia remédio senão ir. Estava tudo pronto, tudo concluído, só lhe faltava embarcar. Despedira-se de todos a quem devia essa fineza. Nada mais tinha que fazer em terra, as suas malas estavam já a caminho do cais, era a partir. Sentia um terrível desgosto em aproximar-se do mar, e contudo era para lá que ele se dirigia, vacilante e oprimido. Consultou o relógio, o ponteiro marcava há pouco mais de 8 horas e parecia-lhe como nunca disposto a adiantar-se. O desgraçado, depois disso, perdeu de todo a coragem de puxá-lo da algibeira. Aquela inflexível diminuição do tempo o torturava profundamente. E tinha de seguir. Diabo, só lhe faltava meter-se no Scaler. Tinha de seguir e daí a pouco estaria a bordo e o paquete em breve navegando a afastar-se. Afastar-se, sem tomar atrás. Tinha de seguir. Isto é, tinha de renunciar. Para sempre a sua única felicidade completa, a posse de Ana Rosa. Lá desaparecer, deixá-la nunca mais a ver. Para nunca mais ouvir, araçá-la, possuí-la. E à proporção que Raimundo se aproximava da rampa, sentia escorregar-lhe as mãos um tesouro precioso. Tinha medo de prosseguir, parava respirando alto, demorando-se, como se quisesse conservar por mais alguns instantes a posse de um objeto querido, que depois nunca mais seria seu, mas a razão escoltava com um bando de raciocínios. O caminha, caminha para Bradiante, gritava-lhe a maldita. E ele obedecia de cabeça baixa, como um criminoso. Entretanto, Ana Rosa nunca se lhe afigurou tão bela, tão adorável, tão completa e tão lhe como naquele momento. Chegou a ter ciúme e a censurá-la do íntimo da sua dor, porque a orgulhosa não correra ao encontro dele, para impedir aquela separação. Ia deixá-la desamparada, exposta ao amor do primeiro ambicioso que se apresentasse, e a quem ela se daria inteira, fiel, palpitante e casta, porque todo o seu ideal era ser mãe. Imã, inferno. Raimundo surpreendeu-se parado na rua, a fazer estas considerações, como um tonto, observado pelos transeuntes, olhou em tomo de si e pôs-se a caminhar apressado, quase a correr, para a rampa de embarque. À medida se aproximava do mar e avultando ao seu lado o número de carregadores de bagagens, o pretos e pretas passavam com baús, malas de couro e de folha de Flandres, cestas de vime de todos os feitios, cofos de pindoba, caixas de chapéu de pelo e gaiolas de pássaros. Ele continuava a correr. Todo aquele aparato de viagem que lhe fazia mal aos nervos. De repente, estacou defronte de um raciocínio, que lhe puxou aos olhos um clarão de esperanças. E se o Manuel não tivesse ido ao cais? Era bem possível que ele, sempre tão cheio de serviço, coitado, tão culpado, não pudesse lá ir. E seria uma dos diabos partir assim, sem lhe dizer adeus. E como em resposta à oposição de um estranho, seu pensamento acrescentou. Como não, seria uma dos diabos, o homem que eu tomar por assinte. Supor-me ridículo, seria além disso, uma imperdoável grosseria, uma ingratidão até. Ele foi receber-me a bordo, hospedou-me no seio da sua família, cercou-me sempre de mil obséquios. Não, no fim de contas, devo-lhe muitas obrigações. Não é justo que agora parta sem despedir-me dele. Passava um carro vazio. Raimundo consultou rapidamente o relógio. Rua da Estrela, número 80. Eu gritou ao cocheiro, atirando-se para cima da almofada. Tô força! Não podemos perder um minuto. E dentro do carro, impaciente, sentiu uma alegria nervosa, que lhe punha em vibração todo o corpo, enquanto a unha do remorso continuava a esgaravunchar-lhe a consciência. Oh! Mas seria uma grande falta de minha parte. Respondia ele à importuna. Pois eu devia sair daqui, para sempre sem me despedir do irmão de meu pai, do único amigo que encontrei na província. Juro que chego lá, despeço-me e volto incontinenti. E a carruagem voava, soprada pela esperança de uma boa gorjeta. Ana, quando tornou azido do espasmo em que aprostara a visita de Raimundo, chorou copiosamente e depois encerrou-se na alcova com a carta que ele lhe dera. Abriu logo, mas sem nenhuma esperança de consolo. Entretanto, a carta dizia: Minha amiga, por mais estranho que te pareça, juro que te amo ainda, loucamente mais do que nunca, mais do que eu próprio imaginava se pudesse amar. Falo-te assim agora, com tamanha franqueza, porque esta declaração já em nada da poderá prejudicar-te, visto que estarei bem longe de ti quando a leres. Para que não te arrependas de me haver escolhido por esposo e não me crimines a mim por me ter portado silencioso e covarde, defronte da recusa de teu pai. Sabe, minha herida amiga, que o pior momento da minha pobre vida foi-lhe em que vivi fugir-te para sempre. Mas que fazer? Eu nasci escravo e sou filho de uma negra. Empenhei a teu pai minha palavra em como nunca procuraria casar contigo, bem pouco porém me importava o compromisso, que não teria eu sacrificado pelo teu amor. Max, é que a mesma dedicação seria a tua desgraça e transformaria o meu ídolo em minha última, a sociedade apontar-te-ia como a mulher de um mulato e nossos descendentes teriam casta e seriam tão desgraçados quanto eu. Entendi, pois, que, fugindo, te daria a maior prova do meu amor. E parto, sem te levar comigo, minha esposa adorada, entremecida companheira dos meus sonhos de ventura. Se pudesse avaliar quanto sofro neste momento e quanto me custa ser forte e respeitar o meu dever, se soubesses quando me pesa a ideia de deixar-te, sem esperança de tornar a teu lado, tu me abençoarias, meu amor. E a... Que o destino me arraste para onde se quiser, será sempre o imaculado arcanjo a quem tarei meus dias, serás minha inspiração. À luz da minha estrada, eu serei bom, porque existes. Adeus, Ana Rosa, teu escravo Raimundo. Ao terminar a leitura, Ana Rosa levantou-se transformada. Uma enorme revolução se havia operado nela, como que vingava e crescia-lhe por dentro e entornou a alma transbordante. Ah, ele amava-me tanto e fugia com segredo, ingrato. Mas por que não lhe dissera logo tu aquilo com franqueza? Saltava pelo quarto como uma criança a rir, com os olhos arrasados de água. Foi ao espelho, sorriu para sua figura abatida, endireitou estovadamente o penteado, bateu palmas e soltou uma risada. Mais de improviso, lembrou-se de que o vapor podia ter já partido, estremeceu com um sobressalto, o coração palpitou-lhe forte, com um aneurisma prestes a arrebentar. Correu à varanda. Bem dito. Onde estaria aquele moleque? Que você me sei queria? Perguntou Brígida, com a voz muito tranquila e compassada. A que hora sai o vapor? Perguntou a moça sem tomar fôlego. Cena quando sai a pôr. Que vapor? O diabo, ó. Já saiu sim, ah. Não é possível, meu Deus. E tremendo por um junho, certeza horrível. Correu ao quarto da avó. Sabe se já saiu o vapor, vovó? Pergunta teu pai. Ana Rosa sentiu uma impaciência medonha e infernal, de seus primeiros degraus da escada do corredor disposta a ir ao armazém. Mas voltou logo. Foi à cozinha e encarregou a Brígida de saber de Manuel se o vapor havia largado já. A criada tornou, muito descansada, que Rinhoa tinha saído de manhãzinha cia cedo, para o Botata Foreamundicou. Vai para o diabo, gritou Ana Rosa colérica, e correu à janela do seu quarto. Escancarou-a precipitadamente. O sossego da Rua da Estrela entorpeceu-a, como o efeito de um jato de água fria sobre um doente de febre. Depois veio-lhe a reação, teve o apetite nervoso de gritar, a morgatenhar. Pensou que ia ter um histério, saiu da janela, para ficar mais à vontade, deu fortes pancadas frenéticas na cabeça. E sentiu uma raiva morta por tudo e por todos, pelos parentes, pela casa paterna, pela sociedade, as amigas e pelo padrinho, e assistiu-lhe abrupto uma força varonil, um ânimo estranho, um querer da alta. Pensou com prazer numa responsabilidade. Desejou a vida com todos os seus trabalhos, com todos os seus espinhos e com todos os seus encantos carnais, sentiu uma necessidade adinhosa absoluta. De entender-se com o Raimundo, de perdoar-lhe tudo com beijudentes, carícias as doidas, selvagens, agarrar-se a ele, rangindo os dentes, e dizer-lhe cara a cara, casa-te comigo, seja lá como for, não te importes com o resto. Azanda, faze de mim o que quiseres, sou da tua? Dispõe do que é teu nisto. Rodou uma carruagem na Rua da Estrela. Ana Rosa correu à janela, assustada, palpitante. O carro parou à porta de Manuel. A moça estremeceu de medo e de esperança, e toda excitada, convulsa, doida, viu saltar Raimundo. Suba pra cá, disse-lhe ela, já no corredor. Suba por amor de Deus. Raimundo sentiu as mãos frias da moça prenderem as suas. Gaguejou. Seu pai? Não quis partir sem. Entre, entre para cá, venha. Preciso falar-lhe. E Ana Rosa puxou-o violentamente. O rapaz deixou-se arrastar, supunha encontrar-se com Manuel. Mas balbuciava-lhe confuso, randutou parando o trêmulo que entrava no gabinete de sua prima. Perdão, minha senhora, porém seu pai onde está? Vinha pedir-lhe as suas ordene. Ana Rosa correu à porta, fechou bruscamente e atirou-se ao pescoço de Raimundo. Não partiras, ouviste?
Não hás de partir, mas ainda quero.
Disseste que me amas e eu serei turei tua esposa, haja eu ver.
Ah?
Se fosse possível. E não, e tenho eu com o preconceito dos outros. Que culpa tenho eu de te amar? Só posso ser tua mulher, de ninguém mais. Quem mandou a papai não atender ao pedido? Tenho culpa de que não te compreendam. Tenho culpa de que minha felicidade dependa só de ti. Ou, quem sabe, Raimundo, se és um impostor e nunca sentiste nada por mim. Antes assim fosse, juro-te que o desejava. Mas supões que eu seria porventura de sacrificar tal-lhe ao meu amor, que eu seria capaz de condenar-te ao ódio de teu pai, ao desprezo dos teus amigos e aos comentários ridículos vilos desta província estúpida. Nami, Ana Rosa, é muito melhor que eu vá. E tu, minha estrela querida, fica. Fica tranquila ao lado de tua família. Segue o teu caminho honesto. És virtuosa, serás a casta mulher de um branco que te mereça. Não penses mais em mim. E Raimundo procurava arrancar-se das mãos de Ana Rosa. Ela prendeu-se-lhe ao pescoço e, com a cabeça derreada para trás, os cabelos soltos e dependurados, perguntou-lhe, cravando-lhe de perto o olhar. O que há de sincero na tua carta? Tudo, meu amor, mas porque a leste antes de eu ter partido. Então, Toa.
Olha, saímos daqui. Já fujamos.
Leva-me onde quiseres. Fazer de mim o que entenderes. E deixou cair o rosto sobre o peito dele e abraçou estreitamente. Raimundo estava imóvel, medroso de sucumbir, entalado numa profunda comoção. Exigiu ela, soltando. Ele não respondeu.
Ofegava. Pois olha, se não quiseres fugir, acreditar, Araitá, meu pai, que és um infame.
Tens medo, não é verdade? Pois bem, eu lhe direi tudo o que me vier à cabeça. Chamarei sobre ti todo o ódio e toda a responsabilidade, meu amor. Porque tu és um homem mau, Raimundo, e meu pai acreditara facilmente que abusaste da hospitalidade que lhe te dava.
Sai-me Zé daqui. Raimundo precipitou-se contra a porta. Ana Rosa atirou-se-lhe de novo ao pescoço, soluçando.
Perola, meu amor, eu não sei o que estou dizendo.
Desculpa-me tudo isto, meu querido Ganurano.
Reconheço que és o melhor dos homens, mas não partas. Eu te suplico que mais amas. Sei que é o teu orgulho que me faz mal. Tens toda a razão, mas não me abandones.
Eu morreria, Raimundo, que te amo muito, muito.
E nós, mulheres, não tudo amo tu tens. Outras ambições além do amor da pessoa que idolatramos.
Bem vês. Sacrifico tu tudo por ti, mas não partas, tem piedade.
Sacrifica também alguma coisa por mim. Não sejas egoísta, não fujas é o orgulho. Mas que nos importa os outros, procuro agradar.
Anda, eu devetezei tudo, eu despreciso ser tua, Raimundo, preciso petecer-te exclusivamente.
E Ana Rosa caiu de joelhos, sem se desgarrar do corpo dele.
É uma escrava que chora a teus pés, é uma desgraçada que precisa de tua compaixão.
Raotua, aqui me tens, meu senhor ama-me, não me abandones.
E soluçou, empalmado o rosto com as mãos.
Raimundo Curano erguê-la, vergava-se todo sobre ela. E o contato sensual daquela carne branca dos braços e do colo da rapariga, e o rafafassar daqueles lábios em brasa, e a proibição de tocar em todo aquele tesouro proibido, fustigavam-lhe o sangue e punham-lhe a cabeça a rodar numa vertigem.
Meu Deus, Ana Rosa, não chores.
Levanta-te, pelo amor de Deus. Ana Rosa continuava a chorar e um tremor nervoso percorria o corpo inteiro de Raimundo.
Foi nessa ocasião que a lanchinha do portal soltou seu primeiro sibilo, chamando os passageiros retardados. E aquele grito, penetrante e impertinente, chegou aos ouvidos do rapaz.
Ali, na doce reclusão daquele quarto, como uma nota destacada do coro de imprecações com o público maranhense, formigando láfora nas ruas, aplaudia a sua retirada da província.
Ele um relance mediu a situação, calculou as consequências ridículas da sua franqueza.
Lembrou-se das palavras de Manuel, e afinal seu orgulho rebentou com a impetuosidade de um temporal.
Não, gritou, repelindo bruscamente a moça.
Precipitou-se para a saída. Ana Rosa caiu a meio, amparando-se numa das mãos, mas ergueu-se logo, tornando-lhe a passagem. E com um gesto altivo, atravessou-se contra a porta, de braços abertos, sombraceira, nobre, os punhos cerrados. Estava lívida e desgrenhada, a boa contraesse-lhe numa dolorosa expressão de sacrifício e desespero. Afavam-lhe as narinas e o seu olhar afulgurava, terrível e cheio de ameaça. Raimundo conservou-se em si instante imóvel e perplexo defronte daquela inesperada energia.
Não sairás porque eu não quero, disse ela com a voz estalada e surda.
Não sairás daqui, do meu quarto, enquanto não estivermos de todo comprometidos.
Oh, houve então um silêncio angustioso para ambos.
Raimundo abaixou os olhos e pôs-se a meditar muito aflito.
Parecia arrependido e humilhado pela sua fraqueza.
O que voltara? Ana Rosa foi ter com ele e passou-lhe meigamente o braço pelas costas. Era outra vez a mesquinha rola medrosa e comovida.
Tudo o que de bom eu podia fazer para casar contigo, bem sabes que já o fiz.
Murmurou ela, agora sem ânimo de encará-lo.
Papai não consentiu, na esperança de dar-me a outro.
E eu não me sujeito a isso.
Hei de esgotar até o último recurso para continuar a ser só tua, meu amigo.
E com essa resolução que te prendo a meu lado.
Pode ser que isso pareça mal e desonesto, mas juro-te que nunca defendi tanto meu pudor e a minha virtude como neste momento.
Para salvar-me tenho por força de fazer-me tua esposa, e só há um meio de conseguir que o permitam. É tomando-me desvirtuada aos olhos de todos e só os teus me conservando casta e pura.
E abaixou as pálpebras, toda afogada em pejo.
Raimundo não fez o menor movimento, nem deu uma palavra.
Ana Rosa abriu a soçar.
Bagora, podes ir quando quiseres, acrescentou, desligando-se dele.
Agora podes abandonar-me para sempre.
Fico com a minha consciência tranquila, porque Landyman de todos os recursos para casar contigo. Nunca pensei é que, nesta última provação, ainda o covarde fosses tu. Vai-te embora por uma vez, deixa-me. E soluçou forte. Se mais tarde hei de arrepender-me, é melhor mesmo que se acabe desde já com isto. Eu sou uma infeliz. Uma desgraçada. Chorava. Raimundo puxou-a carinhosamente onde para junto dele, afagou-a, chamando-lhe a cabeça para seu peito. Não chores, disse-lhe. Não te mortifiques desse modo, mas não é assim. Queixava-se a mísera com o rosto escondido no colo do moço. Por uma outra que não te merecesse mais farias tudo. Tola fui eu em confessar que te amo tanto, ingrato. Tu não merecias a metade do que fiz por ti. És um fingido. E soluçava mais e mais, como uma criança magoada. O rapaz abraçou-se com ela e beijou-a repetidas vezes, em silêncio. Não chores, minha flor. Segredou-lhe afinal. Tens toda a razão. Perdoa-me se fui grosseiro contigo. Mas que queres? Todos nós temos orgulho, e a minha posição ao teu lado era tão falsa. Acredita que ninguém te amará mais do que te amo e te desejo. Se soubesses, porém, quanto custa ouvir cara a cara? Não lhe dou minha filha, porque o senhor é indino dela. O senhor é filho de uma escrava. Se me dissessem, é porque é pobre, que diabo, eu trabalharia, se me dissessem, não é na porque não tem uma posição social, juro-te que a conquistaria, fosse como fosse, é porque é um infame, um ladrão, um miserável, eu me comprometeria a fazer de mim o melhor modelo dos homens de bem, mas um ex-escravo, um filho de negra, um mulato, como hei de transformar todo o meu sangue, gota por gota? Como hei de apagar a minha história da lembrança de toda esta gente que me detesta? Bem vês, meu amor, tenho posição definida, não me faltam recursos para viver em quer parte, jamais pratiquei a mínima desairosa, que me envergonhe, e no entanto nunca serei feliz porque só tu amei a minha felicidade e eu nada devo esperar de ti. Ah, se soubesses, Ana Rosa, quanto dou estas verdades! Perdoarias todo o meu orgulho, porque o orgulho de cada homem de bem assente-se na razão do desprezo que lhe votam. Ana Rosa bebeu-lhe boca a boca estas últimas palavras. Entretanto, prosseguiu ele, vencido de todo, já não tenho coragem que para deixar-te. E abraçavam-se. Como poderei, de hoje em diante, viver sem ti, minha amiga, minha esposa, minha vida? Fala, aconselha-me por piedade, porque eu já não sei pensar. Um novo assobio de bordo veio interrompê-lo. Não ouves, Ana Rosa? O vapor está chamando. Deixa-o ir, meu bem.
Tu ficas.
E os dois estreitaram-se, fechados nos braços um do outro, unidos os lábios em mudo e nupcial delírio de um primeiro amor. Não obstante, Manuel e o cônego ainda se deixavam ficar na guarda-moria depois da decepção da última garruagem.
Carro! Exclamava o negociante fora de si, a passear de um para outro lado, ameaçando o teto com o seu enorme guarda-chuva. Grandíssimo tratante, e parando defronte de Diogo, caçou conosco seu compadre, caçou conosco o desavergonhado. Também que faças em casa não me põe mais os pés. Sou eu quem o diz. Nunca mais. Ouviram-se três silvos repetidos. É o último sinal. Disse o empregado da guarda-moria. O vapor vai largar. Suspendeu a escada. Manuel, o com as mãos cruzadas atrás, o chapéu descaído para a nuca, o corpo a bambolear sobre as suas perninhas cur, interrogou, muito vermelho, o cônego. E o que me diz desta, compadre?
Entende esta?
Ora, já se viu. Deixe disso. Repreendeu o outro, e encaminhou-se para a porta, abriu seu guarda-sol de 18 varetas, e acrescentou, disposto a retirar-se. Vamos indo.
Meus senhores, vivam, obrigado. Puseram-se os dois a subir vagarosamente a rampa. Ora, meta-se um homem com semelhante gente... Resmungava o negociante, batendo com a biqueira do lixo de chuva nas pedras da calçada.
Prata.
Mas também pode chegar-se para quem quiser. Comigo não conte mais nada. Continuou a praguejar no verbosidade de cólera. O cônego interrompeu-o no fim de algum tempo. Suaviter em modo. Fortiter em inri. O outro calou-se logo, e por toda a atenção, conversaram uma boa hora, em voz baixa, parados a uma esquina do largo do palácio, combinando sobre o que melhor convinha fer. Adeus, disse afinal o cônego. Não se esqueça, hein? E observe bem tudo o que ela responda. Você aparece por lá, logo depois do almoço. E ambos cabisbaixos, cada qual tomou o seu rumo. Comentava-se já o fato na Praça Comércio, na Rua de Nazaré. Manuel chegou à casa e foi atravessando o armazém. O doutor Raimundo esteve aí em cima? Perguntou ele ao cordeiro. Esteve.
Sim, senhor.
Porém,
metia-se no carro, justamente quando eu chegava da cobrança.
Há muito tempo.
Há coisa de meia hora, pouco mais ou menos. Vocês já almoçaram?
Já sim, senhor.
Diga ao Veldiz B que não se esqueça de tirar aquelas contas correntes do interior e você vá à alfândega e veja se no manifesto do Braganza estão aqueles fardos de estopa, número 105 a 110.
Olhe, tome o conhecimento. Passou-lhe um quarto de papel azulado impresso. Depois é subir, mas voltou ainda.
Ah, é verdade, seu Vila Rica. Senhor?
O pequeno está aí.
Não, senhor, foi ao tesouro.
Aviaram-se já aquelas encomendas de Caxias. Já estão duas caixas de chitas arrumadas. O vapor só sai depois de amanhã.
Bonuel pensou um cu.
Sabe se o cordeiro desembaixou os fósforos?
Ainda não, senhor, porque o conferente, que está nos despachos sobre água, não os pôde fazer ontem.
Bem, diga ao cordeiro que veja se acaba com isso hoje.
E o negociante subiu afinal.
A varanda estava deserta. Maria Bárbara rezava no seu quarto, agradecendo a Deus e aos santos a suposta partida de Raimundo. Manuel tomou seu cálice de conhaque ao aparador e dirigiu-se depois para a cozinha.
Que é de Anica? Está no quarto, deitada.
Doem.
Sim, senhor, com febre.
Tem ela?
Não sei, não, senhor.
Manuel te bateu horta da alcova de Ana Rosa.
Veio ela mesma abrir muito pálida e voltou logo, para se meter de novo na rede.
Que tens tu, Anica?
Não estava boa?
Nevorvo.
Mas não encarava com o pai, e suspiros estalavam-lhe na garganta.
Manuel assentou-se pestazadamente numa cadeira, junto dela limpando com lenço o rosto, pescoço e a cabeça, recomendações do mundico, e disse no fim de um silêncio disfarçadamente.
Como? Exclamou Ana Rosa, erguendo-se em sobressalto e ferrando no pai o mais estranho e doloroso olhar.
Foi-se, explicou Manuel.
O vapor deve estar saindo neste momento. Lá ficou ele a bordo, coitado.
Talvez seja feliz na corte.
Miserável, bradou a moça com um grito desesperado.
E deixou-se cair para trás na rede, a estrebuchar.
Ana Rosa, então que é isto, minha filha? Gritava Manuel, procurando conter-lhe os movimentos crônicos.
Dona Maria Bara, Brígida, Mônica.
O quarto encheu-se.
Escancararam-se a porta e as janelas, vieram os sais e o algodão queimado.
Mas só depois de grandes lutas, a histérica quebrou de forças e pôs-se a soluçar, extenuada e aquejante.
Manuel Plutor não sossegava de um para outro lado, na ponta dos lenços, falando em voz discreta, indo de vez em quando ao corredor se o cônego já tinha chegado e voltando sempre a coçar a nuca, o que nele indicava extrema perplexidade.
Vosmecê já quer almoçar? Perguntou-lhe a Brígida. Vai para o diabo.
O cônego chegou à fina ao meio-dia, com um ar muito tranquilo de boa digestão, ou palito ao canto da boca.
Então, informou-se ele de Manuel, levando-o misteriosamente para um canto da varanda.
Foi o diabo.
A pequenina logo que ouviu a peta, tá, caiu-me com um agora o verás.
Gritou e estrebuchou por um horror de tempo, até que lhe vieram os soluços.
Um inferno.
E agora?
Como está ela?
Mais sossegadinha, porém suponho que vai ter febre.
Eu não quis chamar o médico, sem falar primeiro com você o fez bem.
E o cônego recolheu-se a meditar.
Consdemos. Resmungou por fim.
A coisa estava muito mais adiantada do que eu fazia.
E agora?
Agora é dizer-lhe a verdade.
O que eu queria era saber em que pé estava a questão.
Ela se supunha traída e, para suportá-lo, é preciso que tenha consertado algum plano com Melo.
E eis justamente o que convém destruir quanto antes.
E, depois de uma pausa, aquela indiferença pela retirada de Raimundo era devida à certeza do contrário.
Calou-se e perguntou daí a um instante.
Ela acreditou logo no que você disse.
Logo?
Vou miserar. Caiu com um ataque. É singular.
O ter acreditado tão facilmente, mas, enfim, conte-se-lhe a verdade.
Então, espere um instantinho.
Não, senhor, venha cá, compadre, vou eu. A mim talvez que a pequena diga tudo com mais franqueza.
Inspirado por uma ideia, voltou-se para Manuólia.
Oi.
O melhor é fingir que não sabe de coisa alguma.
Compreende?
Como assim?
Não se dê por achado.
Finge que as deveras persuado da partida de Raimundo.
Para quê?
Calma coisa.
E o cônego, revestindo um ar consolador e respeito, entrou, com passos meios no aposento de Ana Rosa.
A crise tinha cessado de todo, a doente soluçava baixinho, com o rosto escondido entre dois travesseiros. A boa Mônica, ajoelhada aos pés dela, vigiava com a docilidade de um cão. A dona Maria Bárbara, sentada perto da rede, exprobrava à neta, a meia voz, aquele malquido pesar por um fato que nave nada tinha de lamentável. Então, minha filhada, queço? Perguntou o padre, passando carinhosamente a mão pela cabeça da rapariga. Ela não se voltou, continuava a chorar, inconsolável, assoando de espaço e seu narizinho, agora vermelho do esforço do pranto. Não podia falar, os soluços secos e muito suspirados repetiam-se quase sem intervalo. Com um sinal, o cônego afastou Mana Bárbara e Mônica e, chegando seus lábios finos ao ouvido da afilhada, derramou nele estas palavras, doces e untuosas, como se fossem gidas de santo óleo. Ele não partiu? Está aí. Sossegue. Como? E Ana Rosa voltou-se logo. Não faça espalhar fato. Convém que seu pai não saiba de coisa alguma. Descanse. Sossegue. Raimundo não partiu, ficou. Você mecê está me enganando, Dindinho. Com que interesse, minha desconfiada? Não temas. Soluçou ainda. Está bom. Não chore e ouça o que lhe vou dizer. Saindo daqui, procuro o rapaz e pai, faça o afozentar-se por algum tempo, até que as coisas voltem de novo aos seus eixos. Mais tarde ele se mostrará, e então nós trataremos de tudo pelo melhor. Nessemper Lilia Floren. Papai? Deixou por minha conta. Fie-se inteiramente em mim. Mas precisamos ter uma conferência completa, sozinhos, num lugar seguro, onde possamos falar à vontade. Para ajudá-los, preciso pôr-me bem a par do que há. Entregue-se, pois, minhas mãos e verá que tudo se arranja com a divina proteção de Deus. Nada de desesperos. Nada de precipitações. Calma, minha filha. Sem calma nada se faz que me preste. E, pois de uma meiguice, olhe, venha um dia a Sé confessar-se comigo. Sua avó encomendou-me uma missa cantada. Não pode haver melhor ocasião. Confesso-a depois da missa. Está dito. Mas para quê, Dindinho? Ébó, para poder ajudá-la, minha filhada. Ora, pois então lá se avenham vocês dois, mas duvido muito que consigam alguma coisa. Se tem confiança em seu padrinho, vá à missa, confesse-se. E prometo que ficará tudo arranjado. Ana Rosa tinha já a fisionomia expansiva, sentia vontade até de abraçar o cônego, aquele bom anjo que lhe trouxera tão agradável notícia. Mas não me engane, Dindinho. Diga sério. Ele não foi mesmo. Já lhe disse que não, ô. Tranquilize-se por esse lado e venha comigo à igreja. Tudo se acomodará a seu gosto. Ora, que gência. Que crianças. Então não vou. Está bom. E o cônego beijou os indicadores traçados em forma de cruz sobre seus lábios. E agora, satisfeita. Agora sim. E vai à confissão. Bom, ainda bem.